Atenção! O programa a seguir apresenta momentos de descontração, bate-papo, música e muito bom humor. Afinal, eles são bons de papo.
Muitíssimo boa tarde a você que está ligado na Rádio 94 Pop FM. Eu sou Rafael Pompeu e esse é o programa Bons de Papo, de 15 de junho de 2020. E hoje a gente vai ouvir a entrevista que eu fiz com o Rodrigo San, um músico lá de Alagoas, que já esteve aqui conosco no programa e está lançando novidades. Vamos ouvir o nosso bate-papo aí com o Rodrigo San.
E aí, Rodrigo, como é que tá a coisa aí? Você tá onde agora, nesse momento?
Cara, nesse momento aqui, eu tô no meu quartinho da bagunça, aqui onde eu faço meu som, onde eu faço minhas traquinagens musicais aqui, produzo, componho. É um cantinho especial que eu tenho aqui em casa. Aí legal. A gente tá... aqui é onde eu apronto minhas traquinagens. Mas, cara, eu agradeço demais assim, o convite para participar aqui com você desse bate-papo. Sempre que a gente se encontra, sei que não foram muitas vezes, mas todas as vezes que a gente se encontra, o papo sempre flui muito bem, né? O papo sempre é muito bacana. E eu lhe parabenizo também pelo trabalho que você vem fazendo em prol da arte independente brasileira, com seu programa na 94 Pop, com sua banda também. Então, parabéns por tudo que você vem fazendo aí, pela sua contribuição para a arte brasileira.
Legal. O prazer é meu estar sempre rodeado de gente talentosa e de poder divulgar, né, esses trabalhos e a gente aprender também e gostar de vários deles, né? É muito legal a gente poder estar expandindo também as nosso horizonte aí, né?
Verdade, isso é muito bom.
Em que cidade que você está?
Eu estou em Maceió. Sou alagoano. Em Maceió. E aí vivo na capital alagoana, aqui em Maceió, e foi onde minha carreira musical começou, né? Assim, há mais ou menos 25 anos para trás, eu comecei a fazer som aqui nessa cidade. E aí, de vez em quando, saio dos meus rolês, vou a São Paulo, faço umas coisas por aí, volto por aqui, né? Mas estou sempre aqui. Aqui é minha referência de raiz. Nasci em Arapiraca, que é um interior próximo aqui de Maceió, próximo da capital. É a segunda cidade, assim, do estado. Mas vivi aqui e iniciei minha vida musical por aqui, mais ou menos no ano, assim, oficialmente, né? Tocando mesmo com a galera, subindo no palco. Eu acho que foi em 98, por aí. Mas antes disso, um pouquinho, eu já tinha a minha guitarrinha ali, já fazia meu som, já tava sempre buscando esse caminho musical, né? Mas oficialmente, em 98, comecei com uma banda... como guitarrista, né? Assim, essa minha fase agora como cantor, não foi como eu comecei. Eu comecei tocando guitarra numa banda chamada Vibrações, que é uma banda de reggae, que ficou muito conhecida no Brasil, foi para um programa de TV chamado Superstar, eu acho, fez bastante coisa por aí. E há uns 5, 6 anos eu resolvi me aventurar nessa nova empreitada, que é interpretar as minhas canções. Então, eu acho que em 2016 eu fiz a minha primeira apresentação com esse novo formato, né, como intérprete das minhas canções. Até então eu estava na cena musical alagoana aqui como guitarrista. E aí aconteceu essa reviravolta na minha vida, fui me convencendo e hoje eu já... digo que estou vivendo a fase mais feliz da minha vida artística agora. E as coisas, para quem acredita, né, as coisas acontecem no momento que tem que acontecer, as coisas estão fluindo, graças a Deus. A gente tem conseguido abrir algumas portas aí que me deixam muito feliz e honrado.
Legal, muito bom. A gente tem participado aqui do projeto Uma Banda por Dia lá, né? Acho que a gente se reencontrou, de certa forma, nesse projeto. Acho que você está participando também, né?
Isso. Foi, assim, é um projeto muito bacana. Eu tenho conhecido também vários artistas que são muito legais, né? Como você falou, assim, a gente vai descobrindo algumas bandas novas. E é legal que são bandas de todas as partes do país, né? De todas as regiões. Tem banda do Nordeste, do Sudeste, do Sul. Então, a gente tem se encontrado... eu tenho encontrado bastante gente interessante aí nesse projeto Uma Banda por Dia, que é muito legal, né? Inclusive vocês, eu acho que vocês, há poucos dias aí foi o seu dia, né? O dia do Rock Estrada. E a gente E a gente bombou aí nas redes sociais, divulgando aí bastante. Ó, entrando o pessoal aí, legal.
Legal,
muito bom.
Fazer alguma colaboração aí, de repente a gente gravar alguma música aí, alguma coisa, a gente vai trocando aí as... Acho que a ideia é isso aí, né? Aproximar dos amigos e, de repente, tá fazendo mais coisas, né? Mais nessa fase que a gente tá passando agora, então, de produzir em casa, né? A gente tá gravando coisas, de repente uma música do um do outro, alguma coisa assim, acho que dá pra ir rolando, né? Vamos pensar em ideias.
É verdade. Assim. É verdade. Esse momento, assim, que a gente tá atravessando aí, né? Tão estranho, tão diferente, que ninguém nunca imaginou que pudesse acontecer, né? Trouxe pelo menos esse lado positivo aí, né? A gente tem feito bastante coisa remotamente, assim, essas conversas, sim, essas lives que têm acontecido, né? Tem sido um presente nesse momento tão difícil. E aí essas produções também eu acho que instigou a gente a fazer esse tipo de produção, né? E aí vamos fazer, cara, junto. O Rock Estrada é uma grande banda aí, já tem bastante tempo na pista. É, e admiro o trabalho de vocês, me acompanhando, e assim que tiver uma oportunidade, para mim vai ser uma honra participar de alguma coisa com vocês. Eu já tô me escalando aqui, né? Já tô...
Opa! Tá mais que combinado, já. Só precisamos ver o que eles vão fazer, sabe?
Foi dar liberdade aí.
Que isso, um prazer, pô, que isso. Vamos fazer um som aí, começar fazendo um som aí, pode ser? Você falou que tá tudo armado aí?
Vamos sim, vamos sim. Tô com a guitarrinha aqui, ó.
Né? Já vou
estar tocando uma que foi um lançamento, que é a música Aquela Bicicleta. Eu acho que tocou no programa de vocês lá, né? No 94.
Tá tocando, toda semana tá tocando aqui.
Porra, que massa, que massa. Eu fico feliz pra caramba, assim, de tá rolando. E essa canção, assim, eu sou um artista que tem uma pegada meio confessional, assim, né? Eu costumo falar muito sobre mim, sobre as histórias que acontecem comigo, e eu sou meio que um contador de história. E essa canção, ela fala de mim no passado, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, eu acho, comecei a namorar uma menina, e tinha uma bicicleta bem velha, e essa menina, quando completou os 18 anos, a mãe dela tinha um carro, e ela precisava dirigir o carro da mãe. Só que eu tinha um apego a essa bicicleta, e passava na casa dela, chamava ela no portão, e ela ia achando que a gente ia sair de carro, tirando o carro da garagem, e dizia: meu amor, vamos de bicicleta, sobe aí no quadro, tem solzinho aqui pra ficar confortável. Ficava convencendo ela reticente, eu dizia: realize meu sonho, vamos. E a gente saía percorrendo a cidade de Maceió aqui, mais ou menos 7, 8 quilômetros de bicicleta, tô carregando ela e ela reclamando, mas sempre conseguia convencer. E aí aconteceu também uma situação que foi inusitada, que marcou e aí acabou entrando na canção, que foi o show que ia rolar aqui, o último show que a Cássia Eller veio fazer aqui em Maceió.
Tem a letra da música, né? Que vocês chegaram, né? E acabou o show.
E a gente chegou na hora que acabou, porque eu queria e ela queria de carro, só que, poxa, de carro era assim uns 5 minutos, de bicicleta eram uns 15, sacou? Eu ia amarrar a corrente e tal, e eu quis ir de bicicleta, ela não queria, mas eu convenci, e a gente resolveu ir com a bicicleta, e compramos ingresso antecipado, fizemos planos para poder ir pro show. A gente conheceu no dia que antecedeu o show o Fernando Nunes, que hoje é baixista do Zé Cabaleiro, mas na época tocava com a Cássia Heller, que é alagoano, então ele era vizinho de muro da minha sogra na época. Então conversamos assim durante horas com o Fernando Nunes, porque ele já não morava em Maceió, mas veio dormir na casa da tia, a gente tava na calçada batendo papo, ele chegou, cumprimentou e sentou na calçada com a gente, ficou ali horas batendo papo, então tornou tudo muito mais especial. Quando a gente chegou no show, a Cássia tava dizendo assim: obrigado, Maceió, adorei tocar pra vocês, até a próxima, tchau!
Até a próxima, que nunca rolou.
Que nunca rolou, infelizmente a Cássia nos deixou e nunca aconteceu. Então, eu tive que fazer uma música, né, pra poder me limpar aí. E aí é mais ou menos assim, chama Aquela Bicicleta.
Meu bem, eu peço que mantenha a porta sempre aberta, que um dia eu volto pedalando aquela velha bicicleta. Foi assim que eu te pedi plano fracassou. Depois de tanto que cê se arrumou, subi naquela bike foi um horror. Ah, é por isso que eu digo que apesar das dores, dos problemas, de humores, eu sou feliz contigo. Ah, apesar das dores, dos problemas, de humores, eu quero estar contigo. Já mudou. Eu tô ficando velho. Troquei aquela bicicleta no motor. Mesmo assim, te escrevo essa canção que vem do coração, pra que tu saiba que um grande amor assim nunca se acaba, não. Foi tanta história nesse tempo que passou. Foi tanta água nessa ponte que rolou. Lembra aquele dia, o show da Cássia, que a gente chegou logo que acabou. Ah, é por isso que eu digo que apesar das dores, dos problemas, de humores, eu quero estar contigo. Apesar das dores, dos problemas, de humores.
Bons de papo.
Rodrigo, então assim, essa música aí, super legal, aquela bicicleta, né? Já tá nas plataformas digitais, quem quiser ouvir, né?
Isso, tá lá no Spotify, no Deezer, né? na plataforma de preferência, aí tá em todas, estamos em todos os lugares. No YouTube aí saiu também com um clipe lindo, foi feito aí por um cara chamado Rafael Pires, que foi o mesmo cara que fez a canção, não sei se você chegou a ver, uma canção, um clipe da canção Se a Canoa Virar, tal, que a gente fez aqui.
Ah, legal.
Então, foi o mesmo produtor, a mesma equipe que trampou nesse clipe aí de aquela bicicleta. Fiquei feliz pra caramba com o resultado, tá indo bem lá, tem tocado bastante, né? O pessoal tem curtido aí o som, graças a Deus, a gente tá bem feliz com a repercussão até aqui.
Muito bom. Quando foi a última vez que você veio aqui a São Paulo?
Cara, a última vez que eu fui, eu acho que foi em outubro passado, né? A gente fez ali um show que foi legal pra caramba na Avenida Paulista, no domingo lá, né, que a Avenida Paulista fecha. Foi bem bacana ali, a gente... Né, porque foi uma experiência única, né? Um público rotativo, né? As pessoas vão passando, sim, aí para ali com as 20 pessoas e fica com você ali um tempo, aí daqui a pouco renova aquele público, vem uma outra galera. A gente tocou também lá na Feeling, na última vez, que também foi bem bacana, junto com o Gustavo da Lua. Né? E foi bem interessante, assim, né? Foi um rolê bem, bem legal. Circulamos, fomos aí na 94, Pop, no Bom de Papo.
Foi bem legal, bacana, também.
Né? Em novembro, eu tinha esse ano agora, assim, meu projeto, né, junto com a galera da Produça aí, o Lucas e tal, o projeto era ir pelo menos 3 vezes esse ano aí a São Paulo, mas infelizmente a gente foi pego de calça curta aí, né, e teve que mudar os planos, mas é isso, não é uma exclusividade nossa, né, todo mundo
não, tá tendo que se reencontrar. É isso aí. E depois, qual que é o seu projeto agora? Você vai lançar o que agora na sequência? Você vai trabalhar essa primeiro? Não planejou nada aí?
É, Eu tô pensando assim em lançar em breve um EP. A gente já tá produzindo algumas canções, inclusive daqui a pouco eu posso tocar um aí do que a gente vai.
Ah, que legal.
Que a gente pretende lançar. Mas assim, o plano é esse, é fazer alguns clipes das canções do disco Sutil, que teve uma repercussão boa pela crítica e tal. Então a gente deve fazer mais algum clipe aí do disco Sutil e trabalhar já no próximo EP. Ou ir soltando também algum single ou outro, né? Mais um single aí antes do EP. E trabalhar para tentar circular. Ir a São Paulo, ir aí no Sudeste, dar um rolê, tocar em algumas capitais. Fazer aqui o Nordeste também, que tem uns lugares aqui que são bem interessantes assim pra gente trabalhar. E é isso, é tocar. A ideia é circular, é fazer o som rodar e cair na estrada, né?
Legal. E aí você está trabalhando com o Lucas Laranjeira, é isso?
Isso, o Lucas Laranjeira é meu produtor, é um grande parceiro, assim, ele tem conseguido incluir nossos trabalhos aí em projetos super interessantes. A gente fez o show Livre Play agora, semana passada, Música Salva. Foi bacana, a gente teve uns probleminhas aí com a internet, né? A internet pregou uma peça, mas...
Sim.
Mas rolou, foi legal, assim, massa que a gente conseguiu entrar, participar desse projeto, que é um projeto super importante na cena musical nacional, né? A gente tem...
Sim.
Grandes artistas participando nessa temporada, Sérgio Brito, Leone, Benegão, bastante gente boa e a gente conseguiu se inserir aí também nesse projeto. Então, o fato de estar participando, de ter sido lembrado para participar já é uma alegria.
Sim.
Entendeu? Aí, infelizmente, a internet, a gente foi transmitido aqui de casa e teve um probleminha aí justamente no dia, né? Uma questão de sorte, mas... Mas é isso aí, outras oportunidades virão. A gente fez o show livre no estúdio no ano passado, eu acho que em março. Foi bacana, né? E
tá disponível lá, né? Tem em vídeo, tem em áudio também, né? O show livre.
É, isso. Tá no streaming ali, tudo, né? O show que a gente fez. Aproveitar e mandar um abraço, eu vi aí que pico é esse daqui de Maceió, Iveson Gomes, é um filósofo alagoano.
Ah, né? Legal. O pessoal tá todo aqui, ó. Tá nos vendo aqui, né, pessoal?
Tá aí, acompanhando.
Que pico é esse? Que pico é esse que mandou um abraço? É esse que você tá mandando um abraço aqui, né?
Que pico é esse? É uma figura. O cara tem, assim, ele faz aqui uns vídeos, uns clipes aqui de uns lugares paradisíacos que a gente tem aqui no estado de Alagoas. Ele é um profundo conhecedor do território alagoano aí.
Ah, que legal.
Bem bacana.
Legal.
Trabalhei com ele na banda Vibrações, na época que eu tocava na Vibrações, a gente trabalhou junto, ele trabalhava lá na produção.
Legal.
Eu não sei se ele ainda tá lá com os caras, mas ele tem esse outro trampo aí de turístico, né? E
muito bom.
Publicidade, que é bem, bem legal. Que pico. Então,
já vou convidar ele para quando tudo voltar ao normal, para ele vir aqui para Socorro também. Vem vocês dois para cá.
Boa, ele vai se amarrar isso.
Que daí vocês vão visitar, vou te levar nos pontos turísticos aqui, os dois vão curtir. Ele vai vir pra trabalhar e você vem pra se divertir.
Oh, que massa. Aí você me mostrou umas fotos, eu fiquei assim, amarradão, né? Vontade de ir logo, assim, lembro que
dá. A gente marca um som lá na Pedra Bela Vista, lá você vai ver só que ia tocar lá em cima, é uma loucura.
Caramba, que massa. Oh, meu,
já fica o meu contato com o Daniel Rosa lá, que é o dono do espaço lá, e aí a gente já faz um som lá.
Pô, demorou.
Vamos de mais som aí, Rodrigo, pode ser?
Pela chegada desse dia.
Pode ser mais som?
Bom, sim, vamos fazer mais uma.
Beleza.
Quem tiver aí, se tiver alguém chegando agora, sou alagoano, Rodrigo Santos, compositor, segue lá no Spotify,
segue aqui,
no YouTube, clica, se inscreve no canal do YouTube, e vamos pra cima, certo? Vou tocar uma canção agora inédita, que eu compus há poucos dias, que chama Mil Abraços. Eu tô ficando com sede de ver você. Daqui a pouco eu vou ali na geladeira.
Tá boa, hein?
Daqui a pouco eu vou ali na geladeira também pra não ficar... entrar nessa sintonia aí.
Pra molhar as palavras, né? Acredito.
Vou tocar uma e depois vou pegar a minha ali. Chama Mil Abraços, é uma canção que fala de quarentena, fala desse clima de expectativa, né, que a gente tá vivendo, por dias melhores. Então, expectativa de que a gente possa se abraçar em breve.
Isso aí.
Papo.
Muito boa a letra, muito contemporânea, né, do que a gente está passando aí. E a ideia é que ela entre num EP, essa música?
Isso, essa provavelmente vai entrar no próximo EP que a gente deve lançar aí nos próximos meses, esse ano, né? Ó, o pessoal aí cumprimentando a gente, Janaci, grande amiga, é uma irmã da gente, ó, tem...
Volto já,
não, daqui a pouco tem mais música, tem conversa aí.
É isso aí.
Kiko Santos entrou aí, meu baixista, grande figura, monstrão aí do contrabaixo.
Você tá com a banda formada, então?
Isso, eu tenho, na verdade, aqui os caras que são meus parceiros, que me acompanham, que estão comigo em todas as gigs, que é o Kiko Santos, o Vitor Slave, que é o baixo e batera, né? A gente geralmente toca com o VS dos teclados aqui. Quando eu vou a São Paulo e eles não podem, aí tem uma galera também que faz comigo, o Hélio Pisca na bateria lá, às vezes Felipe Barros, Ricardo Penha no baixo, mas a minha gig é essa aí, os caras que estão sempre aqui em Maceió, que estão sempre comigo, topam tudo, né? Estão desde o princípio na correria.
Legal, muito aí bom.
A galera boa.
Quando você veio pra cá, você veio pra divulgar um álbum, né, que você tinha lançado, né?
Isso, foi. A gente foi pra divulgar o disco Sutil, que foi lançado no ano passado, acho que em setembro. Dia 26 de setembro do ano passado, a gente lançou esse disco aqui em Maceió. E logo em seguida, fomos a São Paulo pra fazer alguns shows, né? E também pra divulgar esse disco em alguns jornais, alguns canais aí de imprensa e tal. A gente fez algumas coisas legais, além dos shows, né? Então... Sim. Esse é um disco que a gente tá, que ele ainda tá, na verdade, setembro do ano passado, ele ainda é recente, né? Ainda é um disco assim que a gente ainda tá trabalhando bastante, né? Embora esse processo de composição ele seja frenético, ele nunca para. A gente está sempre compondo, inventando, né? Compondo novas canções. Então, apesar disso, desse processo de composição frenético, o disco ainda está sendo trabalhado aqui, ainda é bem recente.
Você tem feito muitas músicas recentemente?
Sim, cara. Assim, eu tenho, hoje mesmo, né, eu tenho fragmentos, eu tenho um baú de cacos, assim, né, de várias composições que eu começo e tal, aí deixo lá, e daqui a pouco componho uma outra, e depois eu percebo que elas se conectam, que tem a mesma, que a gente está abordando ali a mesma temática, então a gente vai juntando, unindo, pegando nesse baú de cacos aí, compondo várias coisas, fora aquelas que vêm de uma vez só, né? Assim, tipo, aquela bicicleta foi tipo 10 minutos, essa também que eu cantei aqui agora há pouco, chama Mil Abraços, foi uma canção assim que veio em 5 minutos, eu fui praticamente como se eu estivesse psicografando a música, né?
Sim.
As palavras foram saindo de forma tão natural e eu fui gravando e depois me apeguei. Eu sou meio assim, eu me apego a uma canção e fico em lua de mel com ela. Essa canção aqui, todos os lugares onde eu vou, o pessoal diz, toca uma música, eu tenho tocado ela. Eu meio que vivendo essa lua de mel com essa canção.
Legal.
Mas foram canções que saíram muito rapidamente, assim, né? Comecei a compor e o negócio fluiu. Tal. E tem outras que já são... um processo mais demorado, né? Fica lá naquele baú de cacos, a gente Sim. vai catando ali e daqui a pouco você percebe que você tem umas 10 canções ali naquele baú que você nem imaginava, né? Quando você para escutar aquilo que você gravou, que você compôs, aí você vai percebendo o acervo que você acaba guardando ali, né?
Nesse último trabalho do Rock Estrada, o EP Edição, 3 das músicas lá foram assim também. Tinha um pedaço aqui, um pedaço gravado no celular, outro já estava na nuvem. E aí eu fiz uma coisa nova e eu falei, não, deixa eu linkar uma coisa com outra. E acabei montando também algumas músicas com coisas que eu já tinha feito há anos e outras que eu tinha feito essa semana. Assim, muito legal a gente conseguir fazer essa junção, né? Para quem, às vezes alguém que acompanha o processo de composição, né, as pessoas mais próximas, nossa, mas surgiu do nada, surgiu daí. É muito legal eles verem esse momento que a gente está em casa, assim, fazendo a música. Daqui a pouco ela está no palco, ela está na rádio, né? Está no clipe do YouTube. É muito legal mesmo ver essa evolução.
Você vê as pessoas cantando, as pessoas pedindo a canção, assim, é bem emocionante, né? É você que compõe todas as canções do Rock Estrada? Como é que funciona?
Até então, a maioria era eu que compunha, né? Antes do Thiago Botardello entrar, que é o guitarrista e o produtor da banda. O repertório da banda antes da entrada do Thiago, são músicas minhas. E agora eu componho, eu continuo compondo. O Thiago também é um baita de um compositor. A gente estava produzindo um álbum novo para sair agora no segundo semestre. Na verdade, o show de lançamento desse álbum era amanhã, era dia 2 de junho, mas daí a gente paralisou a produção do álbum, né? Mas a gente quer retomar agora que as coisas estão, aos poucos, algumas coisas estão voltando aí, a gente consegue voltar a trabalhar e a gente quer jogar aí, de repente, pro final desse ano, começo do ano que vem. E nesse álbum novo já tem 3 músicas do Thiago e uma música do Ricardo, que é o baixista. Então já tá sendo um álbum mais heterogêneo ali nas composições. E assim, eu também tenho estimulado eles até a cantar. Falei, sabe, deixa cantando todas, não, vamos fazer um lance meio Beatles, assim, meio... Cada um entra e canta a sua música e acho que fica legal, dá uma variedade também, né? Como é uma banda, né? Não precisa ser uma pessoa central, assim, uma coisa, já que os outros cantam e compõem também. E acho que é um lugar para todo mundo escoar suas composições também, né? Não precisa ficar pensando em ter um outro projeto e tal. Não, eu já tô ali, já tenho um lugar para eu compus a minha música, eu vou usar a banda que eu já toco para poder tocar. Né?
É verdade, já aproveita essa sintonia, né? Essa conexão que já não, que já é longa, né? Que já vem de algum tempo, facilita o processo, né? Isso.
E a produtividade também, né? Você fala assim, você joga, por exemplo, eu chego com a música no violão e cada um já sabe a maneira de trabalhar no seu arranjo, ali o baterista já sabe, né? O baixista, o guitarrista, todo mundo já sabe o seu processo ali na hora de criar os arranjos e a coisa rende mais também.
Verdade. Legal. É muito bom, facilita bastante o trabalho, né? O processo.
Sem dúvida.
Eu, Eu já toquei em banda também, né? Passei muitos anos tocando em bandas e algumas bandas a gente tinha essa... era estimulado a fazer dessa forma, outras não, mas o fato de você estar com pessoas que você já conhece, já tem afinidade, facilita bastante o processo de produção, né? A gente ganha tempo e as coisas parece que saem, assim, a naturalidade com que as coisas saem faz com que as coisas saiam sempre com uma qualidade bacana, né? Sempre com um grau de criatividade bem interessante.
Sim, sem dúvida.
Enriquece, né? Que faz com que o som fique cada vez mais rico. Isso é massa.
Isso aí. Vamos ouvir mais um som seu?
Vamos sim.
Vamos lá.
Vou colocar uma do Dito Sutil, que chama Menina, é uma canção de pai.
De papo.
Bons de Papo de volta aqui na Rádio 94 Pop FM. Você pode nos seguir no Instagram, arroba Bons de Papo, e também curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/bonsdepapo. Vamos ouvir um pouquinho mais do bate-papo que eu tive aí com o Rodrigo San, músico de Alagoas, Maceió, que esteve conosco no Rock Estrada Mais, essa live que acontece toda terça-feira lá no Instagram da Rock Estrada. Acompanhem. Vamos ouvir mais um pouquinho, então, do que eu bati papo aí com o nosso amigo Rodrigo San.
Esse é o Rodrigo San, que está com a gente aqui, já esteve comigo, com o Ricardinho aqui no Bons de Papo, teve ele aqui, o da Lua. Foi um programa super legal, também quem quiser conferir aí quando eles estiverem aqui, está lá no nosso site bonsdepapo.com.br. O Rodrigo está aí lançando vários sons, o pessoal está comentando aqui, está elogiando, mandando um abraço para você, Rodrigo.
Pô, que massa, que massa. É isso aí. Eu vi que tem uma galera... Ó, boa noite aí, ó, parceirão. Fábio Luiz, Lucas Barros, uma galera boa aí, né, colando. Pô, bicho, que massa, muito que bom. Massa. É muito bom, assim, ver... me conectar aqui com a galera, né, tá sempre fazendo esse contato com a rapaziada. O pessoal sempre fortalece, sempre tá onde a gente, nos eventos que a gente faz, né, nesses eventos virtuais. A gente fez um lançamento lindo aqui em Maceió, num teatro belíssimo, centenário que a gente tem aqui, que chama Teatro de Arena Sérgio Cardoso, com casa cheia, num evento chamado Quintas no Arena, no ano passado. A receptividade do público é sempre uma alegria para mim. A gente, graças a Deus, sempre pôde contar com o apoio da galera. A galera sempre tá junto, fortalecendo, correndo junto comigo. Então, gratidão aí a toda a rapaziada que tá sempre nos nossos shows, nos nossos eventos, nas lives. E é isso. A nossa ida pro Bons de Papo foi muito bacana. No dia eu tava junto com o Gustavo da Lua, que também tava lançando um trabalho, né? Gustavo da Lua, que é percussionista do Nação Zumbi. Então a gente fez esse rolê, fomos lá, trocamos a maior ideia com vocês. Cara, o Lucas aí falando que acompanha desde os tempos de Vibrações. Que massa, meu irmão. Que massa. Vibrações, a gente começou em 98, cara. A gente tocou, viajou pelo Brasil aí com Vibrações. Foi uma fase muito, muito bacana. É uma fase assim da minha história que eu tenho muito orgulho. Vivi momentos felizes aí, a gente conheceu bastante lugar bacana, interagiu bastante com o público em vários lugares. Fomos a São Paulo, rodamos o Nordeste inteiro com Vibrações. E até hoje a galera mantém a amizade aí, né? Tem aquelas coisas... Eu saí da banda de uma forma meio inexplicável, assim, né? Aquelas coisas que eu poderia ter ficado, mas não sei por que eu saí, mas saí. E eu acho que agora, hoje eu entendo, porque foi assim, né? Pô, a gente não tava mais na vibe e tal, tava, apesar de a gente já ter feito coisa pra caramba, já ter viajado pelo Brasil, já ter uma carreira já consolidada no Nordeste, eu na verdade, eu comecei a pensar em sair fora, meio que sem saber o que ia fazer. Aí tomei a decisão, saí da banda, e aí depois de um tempo tocando na noite com outros artistas aqui de Alagoas, como guitarrista, né? Então toquei numa banda chamada Capitães de Areia, uma banda de rock and roll, uma banda chamada Mundo Imaginário também, de rock. Tive uma loja também, ó. Lembrou dos tempos da loja, que massa. Então toquei em várias bandas aqui, toquei em umas bandas de baile, mas não tava feliz, até que um dia eu fui dormir guitarrista. E no dia seguinte acordei compositor de canções. Aí resolvi. E aí, depois que isso aconteceu, ainda passei por um processo até me convencer de que eu mesmo seria o intérprete das minhas canções. Porque até então eu não cantava, nunca tinha tido experiência como cantor. Então, nem acreditava, nem gostava da minha voz assim na época, né? Então, fui aprendendo fui me apegando ao meu material vocal com o tempo, depois de começar a cantar. Hoje eu já me sinto confortável, assim, eu já consigo me sentir, eu já me sinto feliz, já me ouço e gosto do que ouço, que é difícil, né? Assim, você... geralmente as pessoas não gostam de se ouvir, né? E eu
não costumo com a própria voz, não.
Ouvir sua própria voz. Eu hoje em dia já consigo e já me sinto, assim, à vontade com isso. Então eu tô chegando já num momento assim que eu tô vivendo a forma mais plena da minha carreira, né? Porque eu tinha aquele processo, né, de, pô, será que vai rolar? Será que as pessoas vão abraçar essa, né, essa nova empreitada minha que eu tô abraçando aí como cantor? Será que isso vai dar certo? Eu tinha essa insegurança e hoje em dia eu não tenho mais. Hoje em dia eu já tô bem tranquilo em relação a isso, já consigo fazer meus shows e lançar os meus projetos, e hoje não me vejo em outra posição senão essa. Então, hoje eu entendo o motivo de eu ter saído do Vibrações, né? Foi justamente para que eu pudesse dar vazão a essa nova habilidade de cantar e de compor canções. Porque se eu não tivesse saído, provavelmente eu não teria percebido essa aptidão, né, de compor, de cantar, e tô feliz pra caramba, assim, foi... E tô feliz também porque as coisas estão engrenando, estão dando certo, a cada dia a gente tá conseguindo conquistar um espaço novo, que é uma coisa que vai nos motivando, vai dando esse gás na gente. Novos rumos, novas histórias e renovação de ciclos, olha aí, o Lucas sempre contribuindo aí. Traduziu, ele sintetizou tudo que eu falei, né? Que
exatamente. E no Vibrações, então, você não compunha, então?
No Vibrações eu não compunha, Na verdade, eu tinha, assim, algumas participações em algumas histórias, né? Muitas histórias das canções que hoje são sucesso foram histórias que eu vivi junto com o Luiz, que é o vocalista da banda. Nós fundamos juntos, eu e ele, mais outros amigos da época. Hoje, da fundação da banda, só tem ele, né? Todo o pessoal que tá agora, já tem gente que tá há bastante tempo, mas foram pessoas que foram chegando depois. Eu passei 15 anos lá e da fundação eu fui o último, assim, a me desligar. Então, e a gente sempre foi muito amigo, então os rolês e as canções sempre foram muitas canções inspiradas em histórias que a gente vivia. Então, às vezes eu dava um pitaco assim, mas não chegava a ser um compositor das canções, né? Dava uns legal. Pitacos, umas opiniões ali. E era massa, mas é isso aí, ó. Wagner Gabriel Xavier, perdão, baterista aí, alagoano, parabéns, pô, obrigado, meu irmão. Tamo junto. Obrigado por fortalecer sempre aí, por estar junto, correndo aí com a gente.
Legal, muito bom. E que período que você ficou no Vibrações? Qual, de que ano a que ano?
Eu fiquei de 98, que foi o ano da fundação, né? Nós passamos, assim, um tempo ensaiando e tal, até... Não, acho que a primeira apresentação foi em 98, um pouquinho antes a gente começou a ensaiar, né? Um ano antes, 97 e tal. E aí eu fiquei até 2014 eu saí, ainda voltei para fazer um show. Fiz uma participação em um evento que os caras fizeram aqui num evento chamado Forrock, que era um evento de rock, né, de música alternativa, na verdade, na época do São João. Aproveitando aqui o momento de valorização dos artistas da terra, hoje foi lançado um clipe da banda Nação Palmares, confere lá no YouTube, é massa. Nação Palmares, até legal, depois o Rafa Pompeu, ele é locutor aqui de um programa de rádio lá em São Paulo, na cidade de Socorro, que é um programa muito massa, eu já estive lá, chama Bons de Papo, na Rádio 94 Pop. E a gente já tá tocando lá, então depois eu vou fazer mostrar
manda,
aí essa
galera.
Palmares aí, ó, banda lagoana, de reggae, uma rapaziada de responsa da Gema, uma amizade antiga aí, rapaziada. Que massa.
Isso aí, me manda o som que a gente toca aqui com certeza.
Pô, que massa. E é massa, assim, até pra aproveitar no começo da live, eu disse, eu parabenizei você e reforço isso, aproveitando que a galera tá aqui. Rafael Pompeu é um grande... É um sujeito que tem apoiado muito a música ou os artistas independentes. Assim, o artista independente tem espaço na Rádio 94 Pop. E a Rádio exatamente. 94 Pop é uma rádio que tem um alcance bem bacana, né? Toda a cidade, assim, não sei, é uma cidade de interior. Quantos milhões de habitantes você tem lá?
Nós estamos pegando uma região já de 5 ou 6 cidades aqui.
Ó, que massa, tá vendo? Então já tem um alcance muito bacana, né? Assim, eu lembro que quando fui já era... A gente já ficou bem animado. Assim que a gente entra na cidade, já tem já vê a antena, já tem uma placa lá, bem 94 Pop e tal. Isso é massa, assim, né? Já me animei na época, na viagem ali, saí de São Paulo de carro, eu e da Lua. Nós alugamos um carro e fomos bater em Socorro lá, pra participar do 94 Pop. Chegamos em cima da hora, assim, já tinha começado e a gente tava super... preocupado em não dar tempo de, porra, velho, viajar esse tempo.
O problema é o horário do programa, né? Depois é pra gente beber uma cerveja e tal, tudo bem, mas aqui ali tinha o limite, né?
É verdade, mas foi massa demais.
Foi sim. Muito legal, e a gente fez essa amizade, né? E continuamos batendo papo e tal. E quando surgiu esse formato aqui, que eu comecei a fazer esse Rock Estrada Mais porque eu tava aqui em casa, né? A banda, obviamente, não pode estar tocando e tal. E a gente nem consegue ensaiar, porque primeiro tem a questão do isolamento social e cada integrante da banda mora numa cidade, né? Praticamente só eu e o Ricardo somos dois que fazemos o programa, que a gente mora em Socorro, os outros moram em outras cidades. Então eu falei, meu, eu tenho que fazer alguma coisa nesse período que eu tô aqui em casa, né? Ah, vou bater papo com meus amigos, né? Vou chamar o pessoal pra bater papo, pra tocar música aqui no celular aqui, e tem dado certo, né? E aí os melhores momentos desses bate-papos eu jogo lá no Bons de Papo de segunda-feira, pego lá um trechinho e tal, e jogo lá e toco as músicas do pessoal que eu converso aqui. Então já passou por aqui o Edgar Scandurra, o Fábio Elias da banda Revis Pública lá de Curitiba. Enfim, uma galera super legal, e vou ter a Tassiana Barros daqui uns dias também, que nossa amiga querida também lá de São Paulo. Enfim, tô passando aqui pelos meus amigos e fazendo eles aparecerem um pouco aqui comigo aqui pra gente bater papo e passar o tempo.
É uma galera boa, né? Eu assisti a entrevista que você fez com o Edgar Scandurra, foi muito bacana. E assisti algumas outras também, viu, Camurça e tal.
Isso.
Mas a do Scandurra foi do caramba, véio. Foi massa mesmo, assim. Do caramba. Todas são legais, caramba, né? Como eu disse pra você, o papo com você sempre flui bem, né? A gente,
legal.
No dia do Bons de Papo lá, e sempre que a gente se encontra, o papo sempre flui bem pra caramba. Então é isso, assim, não tem como ser diferente, né? Sempre é massa.
E pode me mandando sempre se tivesse as recomendações. E aí me manda no WhatsApp, fala, Rafa, escuta isso aqui. Ou pede pro pessoal, às vezes, entrar no site, no bonsdepapo.com.br, tem um linkzinho lá para você mandar as músicas para mim. Então sempre que eu tô montando o programa, eu entro lá naquele formulário e vejo se a galera mandou alguma música e eu já encaixo no programa. Já fica a dica para quem tá assistindo a gente aí que tem banda. bonsdepapo.com.br tem um link lá para você cadastrar sua música de trabalho aí, a gente já toca aqui no programa.
Massa, fala lá seu amigo do Rodrigo aí.
Pode falar que o Rodrigo é sócio, como diria o Faustão, ele é sócio aqui. Legal. Nossa, Rodrigão, vamos mais um som?
Vamos sim.
Vamos lá.
Essa é a música do dia que a canoa virou. E essa história aconteceu de verdade comigo e mais outros dois amigos num dia que a gente saiu pra confraternizar. Num lugar incrível, chamado Prainha da Barra Nova. Inclusive eu moro lá. E a gente levou na bagagem alguns itens que nós considerávamos serem indispensáveis para que uma boa confraternização pudesse acontecer. Tipo um cooler com algumas cervejas, dois violões, bons pensamentos e nada mais. Só que na hora de voltar pra casa, amigo, a gente precisou contratar os serviços de um canoeiro nativo da região. E a canoa do sujeito era uma coisinha assim, esculpida na madeira. Media no máximo, 2 palmos de largura. Mas a gente não se intimidou, não. A gente foi embarcando na canoa do sujeito. E a cada passageiro que subia, ela dava sinais de que poderia virar. Mas a gente não se intimidou. Fomos embarcando um a um e na hora do último subir... Ah, meu irmão, não teve jeito não. A canoa virou e eu me lancei ao mar, inclusive com os pertences que estavam nos meus bolsos. Tipo um celular, algumas chaves. Celular super caro, parcelei em 12. Nada mais funcionou. Então nós resolvemos que a gente ia continuar confraternizando só pra contabilizar o prejuízo material, que foi bem grande. E a gente chegou à conclusão de que a vida é assim mesmo. Vão-se os celulares e venham a música. E meu irmão, posso te falar com toda sinceridade, eu ainda acho que eu tô no lucro. Confraternizar com vocês, ver o céu e o mar, a magia do espelho d'água, a força do som e da amizade. Eu quero sonhar junto com meus parceiros. Eu quero sorrir e cantar.
toque do tambor. Harmonia no violão e a melodia quente da voz e a força desse refrão. Se a canoa virar, eu não vou me abalar. Eu vou me jogar, eu vou, eu vou. Se a canoa céu azul, do rock, reggae, naya, bing, blues, histórias do passado. Quente da voz e a força desse refrão. Se a canoa virar, eu não vou me abalar. Eu vou me jogar, eu vou, eu vou. Se a canoa
de papo.
Muito boa essa história.
Essa história aconteceu de verdade. Inclusive, no clipe, a gente reconstituiu toda essa, todo esse enredo aí. Foi reconstituído no clipe, com drone, com tudo, a canoa virando, a gente tomando cerveja assim, o dia inteiro. O celular que foi perdido na época, que assim, eu perdi na época e não funcionou mais pra nada. Eu guardei já vislumbrando aí uma,
essa produção clipe.
Desse clipe. Aí quando o clipe aconteceu, eu caí com o celular na água, subi assim, olhei pra maçãzinha e disse, pum, botei a mão no rosto. Cara, não acredito. Então foi massa, assim, né? Por isso que eu digo, vão-se os celulares e vem uma música, e eu ainda acho que tô no lucro.
Nossa, foi bom. Legal. Até porque o celular ele ia parar de funcionar de qualquer forma, né? Agora a música continua.
A música não, a música é eterna, né? A nossa obra fica aí para a posteridade, né? A gente.
Sem
isso
dúvida.
Isso é o melhor de tudo, né?
Legal. Quero mandar um abraço aqui pro Carlos Araújo, que é de Santos, e tá aqui curtindo o nosso papo de músico. Abraço e sucesso na caminhada. Um abraço para você, Carlos. Um abraço para toda a galera de Santos que está ligado com a gente também. Está todo mundo mandando abraço para você aí. Você é muito querido pelo pessoal aí, Rodrigo. Diz que Maceió, você deve ser uma unanimidade aí, que a galera, todo mundo está entrando aqui mandando um abraço para você aí. Isso é muito legal.
Pô, que massa. Eu, graças a Deus, por onde passo, eu saio fazendo amizade. Assim, né? Eu tenho essa facilidade. Não tenho inimigos. Eu acho que sou uma pessoa também muito comunicativa. Gosto de fazer amizade, contigo, os amigos antigos. Isso é massa. E é massa porque sou correspondido, né? Assim, tenho essa facilidade, essa felicidade de poder circular e fazer amizade por aí, e sou correspondido, então sou muito feliz por isso. Abraço pro parceiro de Santos aí, diz para ele se inscrever no canal do YouTube lá,
Rodrigo. É isso aí. Vai lá, é isso aí, pessoal. Pra que eu tô falando com o Rodrigo San, que é esse meu amigo que tá aqui. Sigam ele aqui no Rodrigo San Guitar, que é o Instagram, e o canal do YouTube é Rodrigo San.
Isso, Rodrigo San, no YouTube, com N de navio. Chegou aí o meu batera, ó, o batera que toca comigo, e que além de batera, o cara ele é multifacetado, esse cara. Ele é baterista, mas produz a arte, fez o encarte do disco, a arte do disco Sutil foi ele que fez.
Legal.
Manja de som e tal, dessas conexões, o cara é bem multifacetado, desenrolado, como a gente diz aqui.
Muito bom. Rodrigo, agradecer a sua participação aqui. O tempo voou aqui, já passamos uma hora aqui. Sempre deixando exposição para você. Sempre que tiver um lançamento, me manda, a gente bate um papo, vai tocar aqui na rádio. E o que a gente tiver aqui de espaço para a gente poder divulgar o som aí, a gente vai fazer. Vamos fazer alguma coisa em Rockstrada e Rodrigo San aí, já tá combinado, só a gente decidir o que a gente vai fazer.
Vamos nessa. Nos próximos dias aí a gente já vai começar a tramar essa parceria.
Legal.
A
gente tá produzindo um álbum novo, de repente, quem sabe você grava uma guita pra gente aí, vamos ver. Pô, quem sabe?
Massa, velho. Assim, vamos trocar ideia.
Vou bater um papo com o Thiago, lá, que é o produtor, né, o nosso guitarrista lá, pra ver se algum som que tem a ver com a sua pegada aí de guitarra e tudo mais. Vamos ver. Acho que dá pra rolar alguma coisa assim. Agradecer você e as suas considerações aí, pode o seu espaço aí para você fazer o seu jabá aí.
Vamos nessa. Então, galera, estou muito feliz de participar do programa, desse projeto lindo aí que você vem tocando já há algum tempo. Você é um artista super importante para a cena musical independente do Brasil. Você toca no seu programa de rádio vários artistas que são muito legais e que tem pouco espaço. Né, tem poucos espaços e você está ajudando a quebrar, a furar esse bloqueio aí. Então, parabéns pelo trampo que você faz. Quem está aí que não me conhece, eu sou Rodrigo San, cantor, compositor alagoano. Me segue lá no Spotify, no Deezer, Apple Music, na plataforma que você preferir. Estamos no YouTube também, com algumas produções bem interessantes. E em breve a gente está chegando aí em São Paulo para fazer um som. Eu não vejo a hora da gente poder, de novo, aglomerar pessoas para a gente fazer um som lá aí em Socorro e na capital lá também, Rockstrada descendo com a gente para fazer esse som lá.
Bora.
Na capital, na Terra da Garoa, e a gente viajar por aí com essa, né, com esses projetos que são bacanas, e parabéns pelo programa.
Valeu, Rodrigo, um grande abraço para você, é um prazer falar com você de novo. Até a próxima. Nossa,
é sempre minha. Não deu para a gente tomar a cerveja, né, porque eu fiquei...
a minha já foi aqui, ó. Ainda vamos brindar pessoalmente,
Vamos. E eu quero vocês também aqui em Maceió, né? Uma oportunidade para tocar e para passear, não sei isso. A minha casa é sua casa. Tamo junto. Pô,
valeu, obrigado. Abração. Até a próxima.
Abraço a todos, até a próxima.
Fala galera, aqui é Edgar Escandurra, tudo bem com vocês? Quero deixar um forte abraço a vocês aí dos bons de papo e a todos da 94 Pop. Até mais. We'll be right back.
de Papo.
Bons de Papo de volta aqui na Rádio 94 Pop FM. Vamos ouvir as bandas aí que se cadastraram no nosso site bonsdepapo.com.br. Novidades do rock e do pop nacional.
Quem eu sou, de onde vim, o que eu fiz. pessoas.
De papo.
Mais do que certo, ponho essa lente que nunca faz enxergar. Nado no asfalto contra a corrente. Cores que eu nunca vou ver. Marco nos dias em tons de cinza a melodia solar. Meu carnaval desbota e morre como uma flor sem brotar. Não se pode ver a guerra do alto de um prédio. Não se pode ter a paz queimando o amor. Mesmo incerto, ponho essa lente. Sei que nada vai mudar. Faço asfalto, quebro a corrente, cores do acorde solar. Conto meus dias e respiro cinza e até que posso enxergar. Meu carnaval colore e acende quando a guerra cessar. Como conhecer a terra no alto de um prédio? Não se pode amar ninguém pregando.
Caros de Papo.
Encontrame y ya vas a ver, puedo hacer llover así. Toma, dame un viaje, es la historia del partir. Nos usamos y al revés te alejas más de mí. Es un caso de policía y mentís. Y que sea para escribir cartas de amor para ti. Y que sea para escribir, nunca leerás así. Todos saben tanto que yo ya no puedo parar. Y todos saben cómo darle manija o cómo llevar. Y que sea para escribir cartas de amor para ti. Y que sea para escribir, nunca le irás así. Encontrame y ya vas a ver, puedo hacer llover así. Toma y dame un viaje, es la historia del partir. Nos usamos y al revés te alejas más de mí. Es un caso de policía y mentís. Y que sea para escribir cartas de amor para ti. Y que sea para escribir, nunca le dirás así. Y todos saben tanto que yo ya no puedo parar. Y todos saben cómo darle manija o cómo llevar. Y que sea para escribir cartas de amor para ti. Y que sea para escribir, nunca le irás así. Y que sea para escribir, cartas de amor para ti. Y que sea para escribir, nunca le irás así.
Bons de Papo. We'll be right back.
rádio tá bem difícil. Ao amanhecer, vou renascer. Ao amanhecer, vou renascer. Ao amanhecer, vou renascer. Ao amanhecer.
Bons de papo.
Com seu desequilíbrio me fez não precisar de um exemplo a ser seguido, de um norte a almejar. Me diz por que é tão difícil pular do bote sem saber nada. A fumaça já não muda mais nada, e eu espero o fim do mês, com medo de morrer maltratado pelas coisas que criei. Deixou de ser normal,
e a racionalidade sempre quer nos enganar.
Os meus sonhos evaporaram
com as coisas que bebo sozinho. Escondo as minhas mágoas atrás. Únicos ao meu redor são os personagens dos livros que li.
Talvez eu conte todos os segundos pra você não voltar. Eu posso me jogar no mundo sem te esperar, só pra fazer de conta que eu já não preciso mais levantar. Já deixou de ser normal pra você não mais voltar. Já deixou de ser normal.
Muito obrigado a todos vocês que ficaram ligados em mais um Bons de Papo. Semana que vem a gente está de volta aqui na 94 Pop, a partir das 6 da tarde, toda segunda-feira, Bons de Papo. Muito obrigado, até mais.